国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Presidente chinês e alemão reúnem-se em Berlim.
Xi Jinping envia mensagem de felicitação a ministros da saúde do BRICS.
Antônio Guterres dá sugestões à reforma do sistema de desenvolvimento da ONU.
Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, se reuniram nesta quarta-feira para trocar avaliações sobre o desenvolvimento das relações bilaterais em Berlim. Xi Jinping lembrou que este ano marca o 45º aniversário do estabelecimento dos laços diplomáticos entre a China e a Alemanha. Nos últimos anos, os dois países têm ampliado a cooperação pragmática em diversas áreas, com base no respeito mútuo e na busca de interesses comuns. Os dois confirmaram uma parceria estratégica abrangente em 2014, o que levou as relações para um novo patamar. O governo chinês quer aprofundar as coordenações com a Alemanha. Steinmeier, por sua vez, saudou a visita do presidente Xi Jinping à Alemanha. Ele declarou que os laços bilaterais levaram a muitos avanços nas últimas décadas, com resultados frutíferos de colaboração em diversos setores. Os dois países também mantêm coordenações estreitas em importantes assuntos internacionais. O governo alemão espera fortalecer a cooperação com a China dentro do quadro do G20 e outros mecanismos multilaterais, com o objetivo de defender a paz mundial e promover o desenvolvimento sustentável. Hoje, em Berlim, o presidente chinês se encontrou com o presidente do Partido Social Democrático da Alemanha, Martin Schulz.
O presidente chinês Xi Jinping se reuniu nesta quinta-feira em Berlim com o presidente sul-coreano Moon Jae-in. Xi Jinping afirmou que a China está próxima da Coreia do Sul e que os dois países mantêm características culturais semelhantes e se complementam. Nos últimos 25 anos, desde o estabelecimento das relações diplomáticas, ambos têm promovido o desenvolvimento do relacionamento. Os dois países abrigam o espírito do comunicado conjunto sobre o estabelecimento das relações diplomáticas e os princípios de respeito e compreensão mútua a fim de favorecer a paz e a estabilidade regional.O presidente sul-coreano, por sua vez, afirmou que seu país preza imensamente as relações com a China e espera reforçar junto com a China o intercâmbio de alto nível e a cooperação em todos os aspectos.
O presidente chinês Xi Jinping enviou hoje uma mensagem congratulando os ministros da Saúde do Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Eles participam da reunião dos ministros da Saúde do BRICS, inaugurada nesta quinta-feira em Tianjin, leste da China. Xi Jinping afirmou na mensagem que as doenças não têm fronteiras. Por isso, para enfrentar os desafios comuns da saúde, os países do BRICS criaram um mecanismo de diálogo de alto nível. Em sua mensagem, o líder chinês disse esperar que todas as partes possam aproveitar bem a oportunidade para aprofundar os intercâmbios do setor da saúde, impulsionar o estudo mútuo entre diferentes medicinas tradicionais e enfrentar de mãos dadas os desafios. A sétima reunião dos ministros da saúde dos países do BRICS aprovou e publicou hoje o comunicado de Tianjin. O documento visa fortalecer os papéis dos países do BRICS na administração global da saúde, compartilhar as experiências para elevar a qualidade dos serviços de saúde e impulsionar a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à saúde.
A cidade chinesa de Tianjin abrigou nesta quinta-feira a segunda reunião dos ministros da cultura do BRICS. Os participantes discutiram conjuntamente a cooperação na área cultural e assinaram o plano de ação da execução do Acordo Intergovernamental de Cooperação Cultural do BRICS 2017-2021. O plano destaca a cooperação cultural e se refere a vários aspectos, entre eles arte, patrimônio cultural, indústria cultural, livros, mídia, publicação, arquivos e formação pessoal. O documento encoraja as instituições culturais a criar uma rede de compartilhamento das informações e reforçar o intercâmbio através de fóruns e exposições. Essas cooperações têm como objetivo fornecer mais recursos culturais ao público.
O presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, o NBD, Kaveh Kamath, disse no dia 6 em Xangai, na China, que após a entrada em funcionamento há 2 anos, o banco conseguiu avanços satisfatórios e já tem um alicerce estável para o desenvolvimento no futuro. O NBD começou a funcionar no dia 21 de julho de 2015. Kamath afirmou que, desde 2016, o banco aprovou 7 projetos envolvendo 5 países do BRICS, com valor total de US$1,5 bilhão. Os investimentos foram usados principalmente nos setores de energia limpa e transporte. O presidente disse ainda que, neste ano, o banco deverá aprovar de 10 a 15 projetos de empréstimos e o valor poderá atingir até US$3 bilhões.
O vice-secretário-geral da ONU para as Operações de Manutenção de Paz, Jean-Pierre Lacroix, disse à imprensa chinesa que as contribuições da China para a manutenção de paz são de suma importância. O político francês afirmou que a China é o segundo maior financiador dos assuntos de manutenção da paz da ONU, bem como um importante país provedor de profissionais para a causa. Ele elogiou também a alta qualidade dos especialistas chineses e seus equipamentos avançados. Segundo estatísticas oficiais da ONU, atualmente 2.512 chineses participam das tarefas de manutenção de paz espalhadas por todo o mundo.
O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, propôs ontem sugestões para a reforma do sistema de desenvolvimento da organização. Elas visam promover ainda mais a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Guterres submeteu ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas a primeira versão do plano. Segundo Guterres, o sistema tem oferecido, ao longo das últimas décadas, várias soluções para melhorar a vida das pessoas mais carentes e dos vulneráveis. Contudo, precisa ser aperfeiçoado na transição dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, da Agenda 2030, para o Desenvolvimento Sustentável. As propostas de Guterres consistem em 8 pontos. Entre eles, disponibilizar sugestões e habilidades profissionais, ajudar os governos a realizar de forma compreensiva os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e estabelecer um melhor mecanismo de coordenação, além de planejamento e responsabilização das equipes nacionais. Constam também nas sugestões se concentrar no financiamento do desenvolvimento e esclarecer a posição dos coordenadores residentes, além de unificar as políticas regionais da ONU. Guterres disse que apresentará um plano mais detalhado em dezembro.
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, disse na quarta-feira que os Estados Unidos planejam cooperar com a Rússia na defesa da estabilidade da Síria. Um dos pontos da cooperação será criar conjuntamente a zona de exclusão aérea. Tillerson publicou no mesmo dia um comunicado informando que um mecanismo cooperativo dos dois países para estabilizar a situação síria inclui dispor observadores para monitorar o cessar-fogo. Outra medida será prestar auxílio para o transporte dos materiais de assistência humanitária. O secretário norte-americano disse que, embora existam divergências entre os dois países, eles têm a oportunidade de realizar uma coordenação apropriada. Dessa forma, será concretizada a meta de estabilizar a situação e manter o interesse comum de segurança da Rússia e dos Estados Unidos.
Os ministros das Relações Exteriores do Egito, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein emitiram ontem, no Cairo, uma declaração conjunta afirmando que a resposta negativa e vaga do Catar aos 13 requisitos apresentados pelos 4 países era insatisfatória. Segundo o ministro das Relações Exteriores egípcio, Samed Choukri, os quatro países têm tolerância zero para o apoio do Catar ao terrorismo e ao extremismo. O ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Adel Al-Jubeir, disse que os quatro países responderão à afirmação do Catar em um momento oportuno e que as sanções impostas continuarão. O Catar ainda não respondeu oficialmente à declaração conjunta dos chanceleres do Egito, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein. No entanto, o chanceler do Catar, Mohamed Al-Thani, afirmou ontem que o país não atenderá às exigências propostas pelos quatro países. De acordo com ele, a disputa deve ser resolvida por caminhos diplomáticos.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
A segunda reunião de ministros da cultura do BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é realizada nesta quinta-feira na cidade chinesa de Tianjin. Durante o encontro, os cinco países elaboraram um plano de ação para a cooperação cultural, além de criar várias alianças culturais. A reunião de ministros da cultura é uma reunião ministerial importante sob o quadro de cooperação do BRICS. Em junho de 2015, a primeira edição da reunião foi realizada em Moscou, Rússia. Um mês depois, os cinco países assinaram um acordo intergovernamental sobre a cooperação cultural durante a sétima cúpula do BRICS. O ministro russo da cultura, Vladimir Medinsky, afirmou que a cooperação cultural entre os países do BRICS tem sido efetuada com resultados positivos.
A área mais convincente da cooperação cultural é o cinema. Todos os membros do BRICS possuem tradição profunda e única nessa área, e todos nós prestamos muita atenção à cooperação bilateral e multilateral a respeito dela. Dias atrás, o nosso país assinou com a China um acordo intergovernamental sobre a produção de animação e telenovela.
Sob o quadro da cooperação do BRICS, os países membros possuem um consenso básico e uma vontade comum de reforçar o intercâmbio e aprendizado, além de promover a cooperação na área cultural. O ministro chinês da cultura, Luo Shugang, disse que na reunião em Tianjin, os cinco países elaboraram um plano de ação para a cooperação cultural que abrange diversas áreas como arte, patrimônio cultural, livro, publicação e formação de pessoal.
Primeiro, queremos que a cultura e a arte prosperem. Vamos promover com novos esforços a afirmação da parceria entre grupos, instituições e associações culturais dos países do BRICS. Segundo, vamos proteger os patrimônios culturais. Queremos reforçar os contatos entre os departamentos administrativos culturais e promover a cooperação entre órgãos alfandegários no exame e supervisão das relíquias culturais. Terceiro, impulsionar o desenvolvimento da indústria cultural. A China quer trabalhar junto com outros países para efetuar a cooperação na indústria cultural.
Durante a reunião ministerial, os participantes ainda testemunharam a criação de várias alianças culturais, como Aliança de Bibliotecas, Aliança de Museus e Aliança de Galerias de Arte. O ministro do Turismo e Cultura da Índia, Mahesh Sharma, disse que a cooperação entre as instituições culturais do BRICS pode levar benefícios verdadeiros aos povos dos cinco países.
A Índia apoia a criação dessas alianças. Na sociedade moderna, a biblioteca ainda desempenha um papel importante em transmitir gratuitamente informações e conhecimentos, sendo uma base para a inovação social. O teatro é de fundamental importância para o intercâmbio cultural entre as pessoas.
Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos à Roda da Seda. Sou Silvia Jin. Hoje vamos conhecer o Eduardo Valente, cineasta brasileiro que faz parte do júri do 2º Festival de Cinema do BRICS, que aconteceu entre os dias 23 e 27 de junho em Chengdu, província de Sichuan, no sudoeste da China. O Eduardo vai avaliar o papel do Festival de Cinema nos intercâmbios culturais, além de apresentar os dois filmes brasileiros exibidos nesse evento. Mas antes da entrevista, vamos à província de Qinghai para conhecer o berço de Danka, uma arte tibetana do distrito Hepgong. Obra distinta da arte tibetana, Danka é considerada a enciclopédia daquela etnia. Seu berço é o distrito Hepgong, da prefeitura autônoma tibetana Huangnan, na província de Qinghai, uma comunidade multiétnica cuja majoritária é a de tibetanos. Junto com Danka, a técnica decorativa Duixiu e a escultura são chamadas artes de Hepgong, que têm diversos temas, como budismo, epopeia, história e cultura tibetana. A Danka de Hepgong é conhecida mundialmente pela sua sofisticação e cores vivas, razão pela qual tem sido muito procurada e admirada não só por budistas, como também colecionadores de arte do mundo inteiro. Com cerca de 100 mil habitantes, o distrito Hepgong possui mais de 20 mil artistas de Danka. No Palácio da Cultura Étnica da Prefeitura Autônoma Tibetana Huangnan, mais de 100 alunos estão aprendendo diariamente a pintar Danka com a orientação de professores. Primeiro, desenhar o esboço, depois colorir, tolar e, finalmente, abrir olhos. Danzeng Sangding, jovem tibetano de 23 anos, aprendeu a pintar Danka há 4 anos no Palácio da Cultura Étnica. Ele vai levar seus dois trabalhos de graduação para uma exposição que será realizada em Beijing em julho. Danzeng Sangding contou.
Não continuei meus estudos depois da escola primária. Em 2013, interessei-me pela Danka. Comecei fazendo esboços. No passado, os grandes mestres costumavam pintar com pigmentos orgânicos. Agora usamos minerais. Há vários estilos, como Danka preta, dourada e vermelha. Preferia colorida. A anuidade daqui foi paga por meus professores ou pela própria escola. Até mesmo meu custo de vida e estojos de pintura foram pagos pela escola.
Segundo o gerente do palácio, Ge Sang, desde que foi criada em 2012, a instituição ofereceu cursos de pintura para 130 crianças pastoris que foram obrigadas a abandonar a escola e adolescentes sem teto ou com deficiência física. Além disso, o palácio convidou anualmente mestres e profissionais de Danka para dar palestras.
Na primeira etapa, são professores da prefeitura que ensinam os alunos a desenhar o esboço. Depois, profissionais a nível provincial ensinam as técnicas de coloração e douração. Finalmente, mestres a nível nacional instruem alunos a pintar olhos. A formação dos primeiros 400 profissionais demorou 5 anos. Agora contamos com 7 professores de Danka e o salário deles é entre 7 e 8 mil. Nosso objetivo principal é divulgar essa técnica antiga, fazendo com que a cultura tibetana ganhe o mundo.
Para pintar uma Danka simples, leva-se uma ou duas semanas até que fique pronta. A mais sofisticada demora meses ou anos. Uma pintura dessas, feita por profissionais, pode ser avaliada entre 30 e 40 mil yuans. Nos últimos anos, a prefeitura Huangnan aprovou a criação de 28 centros de ensino de patrimônios culturais e imateriais, 20 dos quais se referem ao ensino de Danka e contará com um investimento de 300 milhões de yuans. De cada centro, se formam 60 profissionais da técnica. Além disso, o governo local auxilia os artistas a realizar exibições em grandes cidades, como Shanghai e Tianjin, ajudando a vender as obras. Em 2006, as artes Hepcon, como a Tanka, foi incorporada na lista de Patrimônio Imaterial e Cultural Nacional. Em 2008, foi aprovado o estabelecimento da Zona de Laboratório para a Preservação das Artes, Hepcon, na Prefeitura Huangnan. E em 2009, as artes de Hepcon foram incluídas na lista de Patrimônio Imaterial e Cultural da Humanidade pela Unesco. O diretor do Departamento de Ajuda à Eliminação da Pobreza e Desenvolvimento da província de Qinghai, Ma Fengsheng, afirmou.
Os profissionais de Tanka do distrito de Hebgog chegaram à casa de 13 mil. O governo local planeja elevar a empregabilidade da região para 40 mil até o final do 13º plano quinquenal, isso é, até o ano 2020. Isso pode gerar um valor produtivo equivalente a 4 bilhões de yuan. Sendo uma cultura folclórica, manual e vigorosa, o valor mais eficaz da Tanka é gerar emprego. O Departamento Provincial de Ajuda da Eliminação da Pobreza promete destinar anualmente 2 milhões de yuans para a contratação de professores e subsídios aos alunos.
E a seguir, vamos ouvir a entrevista concedida pelo cineasta brasileiro Eduardo Valente à minha colega chinesa Virgília Han Mengchen. Vamos lá!
O Festival do Cinema do BRICS desta edição estabelece vários prêmios. Há dois filmes brasileiros que participam da competição. Você poderia contar no Chumbogo estes dois filmes?
São dois filmes bem diferentes. Tem um filme que se passa nos anos 40 do século passado, que é a história de uma personagem real, que é a Nise da Silveira, que era uma médica psiquiátrica que estabeleceu todo um método novo e revolucionário de lidar com principalmente os pacientes esquizofrênicos, no sentido de usar a arte e a criação artística para fins de tratamento desses esquizofrênicos, né? Então é um filme de ficção, mas baseado nessa história real. E o outro filme, que é o Que Horas Ela Volta, The Second Mother, é um filme que se passa na atualidade, né? Um filme contemporâneo, onde se narra a relação entre uma família mais rica de São Paulo e a mulher que trabalha na casa deles e a filha dela que volta, então, numa viagem para reencontrar a mãe que ela não vê há muito tempo. E aí é um filme principalmente sobre essas questões humanas de relacionamentos e uma questão de classe social também entre os trabalhadores e as famílias mais ricas. Mas é uma história muito atual, muito, né, passada hoje, diferente do Nise.
Você já assistiu aos filmes chineses candidatos ao prêmio? Um é Júlio e Anshan e outro é Operação do Mekong. O que é que você avalia os dois filmes chineses?
O Operação Mekong é um filme, para mim, muito interessante, inclusive por ser dirigido por um cineasta que vem da escola de Hong Kong, né, do cinema de ação, e que tem uma visão muito particular, uma forma de filmar o cinema de ação muito interessante, muito particular, e que revela ali uma, para nós principalmente, né, da outro lado do mundo, toda uma relação ali entre a China e alguns dos seus países vizinhos, né, ali no Sudeste Asiático, o Laos, Myanmar, Tailândia. Então acho que tem uma relação ali que para a gente é menos conhecida, e é interessante as maneiras como o filme explora esse espaço ali, todo o rio Mekong e a passagem que ele faz ali, que para a gente é muito pouco conhecido. Então eu acho que ele é muito interessante como cinema, pela parte da expertise do cinema de ação que esse diretor tem, mas também como informação mesmo. Para mim foi muito interessante descobrir coisas sobre esse ambiente.
Tenho uma dúvida, eu não sei se alguns filmes chineses foram introduzidos em cinema no Brasil?
Sim, sim, tem. Desde os anos 90, sim, tem tido principalmente os filmes, num primeiro momento, do Zhang Yimou, do Chen Kai-je, bastante também, e mais recentemente do Cha Jung-kae e de alguns cineastas que trabalham perto dele. Geralmente os filmes que são lançados no cinema no Brasil da China são os filmes de festival, que chama, né? Os filmes que passam pelos festivais de Cannes, de Veneza, de Berlim, que fazem uma carreira. Os filmes comerciais chineses não é tão comum serem exibidos no Brasil. Os filmes de ação, os filmes de comédia, são mais os filmes que seguem a linha do cinema dos festivais.
Acho que você já faz muitos estudos sobre o cinema da China. Então, na sua opinião, que tipo de filmes chineses mais populares no Brasil?
Ah, eu acho que quando você exibe um filme de uma cultura tão diferente, eu acho que o interessante é sempre os filmes que revelam aspectos dessa cultura que ainda não eram conhecidos, né? Então eu acho que por isso que os filmes, por exemplo, do Jia Zhang, que são filmes que fazem, tem um público constante, quase todos foram lançados no Brasil, porque eu acho que tem uma possibilidade de entender e conhecer um pouco da história da China recente, desde os anos 60, 70 até os dias atuais. Eu acho que essa informação talvez seja o que o espectador mais esteja interessado, que é entender um pouco melhor a China de hoje.
E qual é a maior diferença cultural entre a China e o Brasil?
Eu acho que toda a história, né, olhando pela visão brasileira, a nossa educação é muito voltada para o Ocidente, então a gente conhece muito pouco sobre a história e sobre as relações culturais e tradicionais, não só da China, da Ásia como um todo, do Japão, da própria Índia, né, caminhos por trajetos diferentes. Então eu acho que a principal questão é realmente uma falta de informação mesmo. Eu acho que a gente conhece muito pouco da história, conhece muito pouco das diferenças culturais dentro da própria China, dentro da Índia, por exemplo, né, que é um país enorme também. Então eu acho que hoje em dia, com a globalização de várias coisas, inclusive, né, do capitalismo, dos produtos, de tudo, eu acho que as diferenças culturais no dia a dia de uma grande cidade são menores, mas eu acho que falta esse entendimento da origem, da tradição, da cultura mesmo do outro país.
Como é que você avalia o papel do Festival do Cinema do BRICS na compreensão dos povos entre a China e o Brasil e na cooperação nas áreas cinematográfica, cultural, entre os dois países e entre todos os países membros do bloco?
Ah, eu acho que é uma oportunidade muito importante, porque são países que, principalmente pela visão brasileira, geograficamente ficam bem longe, né? Então é muito raro você ter a oportunidade de ter uma série de artistas e cineastas e realizadores brasileiros em contato direto com uma série de chineses, indianos, russos, mesmo sul-africanos, no mesmo lugar. Então acho que é uma oportunidade muito, muito boa, né? Agora, por exemplo, está tendo aqui o fórum de audiovisual dos cinco países, então são oportunidades para se conhecerem, trocarem ideias e assistirem alguns dos filmes dos outros países, que é uma coisa que os festivais mais gerais, que não tem esse recorte dessa região, você não tem tanta oportunidade, tanto tempo para fazer isso, né? Então acho que ele é um festival muito precioso para aumentar a familiaridade mesmo entre as pessoas que trabalham em cada um desses países com cinema.
Bom, caros amigos, a Roda da Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Sou a Silvia Jin e a gente se vê na próxima semana com muito mais conteúdo escolhido especialmente para vocês. Não percam! Até a próxima!
Tudo por Esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Foram realizados em meados de junho os Jogos do BRICS 2017 na cidade de Guangzhou, sul da China. O Brasil mandou equipes de vôlei feminino e de artes marciais para o evento. Nas competições de artes marciais, os atletas brasileiros conseguiram 3 medalhas de bronze em 8 provas. E entrevistei os premiados brasileiros após o evento. No programa de hoje, vamos ouvir o que eles disseram.
Pode fazer uma autoapresentação para nossos ouvintes.
Meu nome é Henry Nakata, eu tenho 23 anos, sou atleta de Wushu da seleção brasileira e treino há 14 anos o Wushu e estou na seleção brasileira desde 2010.
Em que ano você começou a praticar o Wushu?
Eu comecei a praticar o Wushu em 2003, lá em Bauru, né, com o meu professor Marcelo Yamada.
Por que você começou a praticar?
Então, eu comecei porque meus amigos, eles me chamaram, né? Assim, a gente era tudo criança, tinha 9 anos de idade. Me chamaram pra conhecer. E só que depois de um tempo eles pararam, só que eu continuei, né? Porque eu gostava bastante, né? Aí, depois de um tempo, comecei a ir nas competições. E hoje eu tô na seleção brasileira.
Como você é descendente japonês, no Japão também tem algumas artes marciais, né? Como o judô, você escolheu uma arte marcial chinesa.
Então, na verdade foi mais porque meus amigos chamaram, a gente não tinha conhecimento de muita coisa, assim. E como o ambiente era muito bom também, né? Fiz várias amizades lá. Então, por isso que eu me dei bem com esse esporte.
E poderia descrever um pouco sobre a sua carreira, sua experiência de participação de torneios regionais ou internacionais?
Eu fui campeão pan-americano em 2016, né? E já participei de 2 mundiais em 2013, que foi meu primeiro mundial. Em 2015, que foi meu segundo, que eu consegui a 9ª colocação. Aí com isso eu fui chamado para a Copa do Mundo de Taolu, que daí eu peguei o 7º lugar, né, que foi o ano passado. E agora, né, eu consegui o 3º lugar no BRICS Games 2017.
Então o senhor já conheceu a China?
Sim, em 2013 a seleção brasileira participou de um intercâmbio de treinamento durante 30 dias. Então, foi lá em Anhui, participou dos treinos lá no Centro Olímpico de Treinamento de Anhui. Aí, essa foi a primeira vez que eu fui para a China, a segunda vez foi o ano passado na Copa do Mundo, e agora é a terceira vez.
Então, qual a sua experiência naquelas 2 viagens anteriores?
Foi uma experiência, assim, inesquecível, porque a China, né, é onde surgiu no nosso esporte. Então, eu adquiri muito conhecimento durante o mês que a gente ficou lá em treinamento. E meio que depois daquele ano que eu comecei a melhorar meus resultados, né, em campeonatos internacionais.
Qual o seu sentimento neste torneio?
Foi uma felicidade muito grande mesmo, assim, porque a gente vê que, assim, vale a pena todo o nosso esforço, né? Apesar de no Brasil a gente não ter apoio, né, financeiro, a gente tem que trabalhar, estudar e treinar, né? Então, é uma satisfação pessoal muito grande, assim, de todo o nosso esforço e dedicação durante todos esses anos.
E qual a sua expectativa com sua carreira?
Eu pretendo melhorar, né, a cada dia. E esse ano eu vou participar ainda do Universiade, né, que é em Taipei, e o Mundial também na Rússia, né? Então eu espero que eu consiga um resultado melhor do que do anterior.
Você tem outra profissão?
Eu estou no último ano do curso de Educação Física na Unesp, né? E eu faço estágio numa academia de musculação em Bauru.
Dá uma sua avaliação sobre a organização deste torneio.
A organização é excelente, assim, é um padrão bem profissional mesmo, assim. Dá até, assim, gosto, né, de estar participando desse evento, assim.
Já fez amizade com atletas de outros países?
Sim, é, a gente acaba conhecendo, né, durante todos esses anos, né, de competições internacionais, a gente acaba conhecendo atletas de outros países, né, conversando um pouquinho mais com um ou outro, né, isso que é legal.
Meu nome é Marcela Polastri Tereza, eu tenho 26 anos, sou atleta da seleção brasileira de Wushu e eu participo das competições de Nandao, Nangun e Nanchen.
Uhum. Em que ano você começou a praticar Wushu da China?
Eu comecei em 2007, né? Na época eu tinha 16 anos e eu estou há mais de 10 anos praticando a arte marcial atualmente.
Por que você escolheu esta modalidade?
Na verdade, assim, quando eu tinha 16 anos, eu estava passando por um momento difícil na minha vida. Eu estava com depressão. E como uma alternativa para conseguir superar a doença, juntamente com os tratamentos convencionais convencionais, eu procurei uma atividade física para começar a ocupar minha cabeça, ocupar meu tempo livre, para não ficar com um sentimento ruim, ficar pensando em coisas ruins, que é o que a doença acaba fazendo com a gente. E por coincidência, uma amiga minha me convidou para conhecer a academia de Wushu que eu faço parte hoje, que é a Associação Yamada, na minha cidade, em Bauru. Acabei fazendo uma aula experimental e gostei muito. E desde então eu nunca mais parei. Hoje em dia eu considero que o esporte faz muita parte da minha vida, me ajudou a superar a doença.
O Wushu mudou sua ideia e sua vida, né?
Com certeza, com certeza.
Poderia nos descrever sua carreira profissional como uma atleta de Wushu?
Assim, a minha carreira profissional é desde 2011, que eu estou dentro da seleção brasileira. Eu já participei de alguns campeonatos internacionais, como sul-americano, pan-americano e campeonato mundial. E agora eu estou tendo a oportunidade de participar do BRICS Games.
E como eu saiba, na delegação, muita gente já fez mais de uma viagem para a China. Não é pela primeira vez visitar a China.
A minha é a primeira vez que
Você é a primeira.
É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir para a China. Eu já tive a oportunidade outras vezes, mas não tinha recursos financeiros para vir. Aí, dessa vez, eu consegui vir para a China. E essa é a minha primeira vez e eu estou gostando muito.
E antes de praticar Wushu, você já conheceu alguns elementos culturais chineses?
Já conhecia, assim, através de filmes, de artes marciais. Já pesquisei bastante sobre a cultura chinesa também, sobre filosofia. Então, sabia um pouco sobre a história do país, né? De como surgiu a civilização chinesa desde os primórdios. Então, eu já sabia um pouco sobre a cultura chinesa antes de conhecer o Wushu, mas era muito pouco.
Então, como você avalia este torneio, esta competição, uma oportunidade de intercâmbio entre atletas de diferentes países?
É uma oportunidade muito interessante, porque além de ser um campeonato onde são disputadas, né, as categorias, você também tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, né, pessoas que você só às vezes acompanha de longe. E quando você está no mesmo campeonato com esses atletas, é uma oportunidade de você também conhecer pessoalmente eles e saber como é a rotina de vida e às vezes até surgir uma amizade com esses atletas. Isso é muito bom.
Então você ainda estuda?
Eu não, eu já me formei em educação física. Sou formada há mais de 4 anos.
E agora trabalha com o quê?
Atualmente eu sou personal trainer. Eu dou aulas particulares de atividade física lá na minha cidade.
E quando você pratica o Wushu?
No período da manhã e da noite eu trabalho como personal trainer e no período da tarde eu faço o Wushu, né, de segunda a sábado. Eu descanso nos domingos. Então o período da tarde é o período que eu tenho treinamento.
E quando a seleção nacional participa de alguns torneios internacionais, vocês são convocadas para a seleção, né?
Sim, a Confederação Brasileira organiza alguns treinos coletivos durante o ano. Para decidir qual vai ser o elenco que vai compor as competições internacionais. Então, nós somos convocados para esse treinamento. E nesse treinamento é escolhido os atletas que vão para essas competições. Então, fica em torno de 3 a 4 etapas de seletiva por ano.
Então, última pergunta, qual a sua expectativa com a sua carreira profissional?
Eu tenho expectativas ótimas. Desde o da época que eu comecei até hoje, eu evoluí muito no esporte, eu ainda tenho muito a evoluir. E eu acredito, assim, que como eu já tenho 26 anos, acho que eu tenho mais alguns anos pela frente no esporte, pelo menos uns 4 ou 5 anos. E acredito que, pelo meu prospecto até hoje, eu já tive evoluções positivas e eu tenho certeza que, né, nesse futuro eu vou conseguir muitas coisas positivas também para minha carreira.
Ok, muito obrigado.
Ok, obrigada.
Eu me chamo Michele Silva dos Santos, eu tenho 25 anos, sou atleta da seleção brasileira há 5 anos. As minhas categorias é Tianjin, Jianshu, Jianshu. Moro em Brasília.
Qual sua impressão sobre esse torneio?
Eu tive uma ótima impressão sobre o BRICS, tudo muito organizado, tudo muito no horário certo, tudo muito pontual, isso é muito bom. Eu tive as melhores impressões a respeito do campeonato.
Para você, qual o papel artes marciais desempenham para a sua vida?
A arte marcial, para mim, ela tem um desempenho em todas as áreas, seja como um atleta, seja como um ser humano, seja para com os outros, seja no meu trabalho. Eu também sou professora, então eu acho que o Wushu, ele ensina você a ser uma pessoa melhor. Ele passa para você como um ser humano, como ser um ser humano bom, através do seu Wushu.
Então, trabalha como professora, né?
Sim, eu sou professora no Brasil, eu também sou formada em Educação Física. As minhas especializações é o Pilates, eu sou professora de Pilates. E também atualmente trabalho com o CrossFit, que é uma nova modalidade. E espero futuramente trabalhar como técnica de Wushu.
Então, como pode você ser convocada pela seleção brasileira?
As nossas seleções são através de pequenas seletivas, eles chamam todos os atletas que são os campeões nacionais, e através dessas seletivas eles vão fazendo testes, e a partir desses testes eles selecionam os melhores atletas para estar levando para os campeonatos, seja na Panamérica, na Sul-América, ao redor do mundo.
Todos os atletas têm que ser registrados na confederação, né?
Sim, todos.
Entre os seus amigos tem muita gente que pratica o Wushu?
Sim, o meu meio social, os meus amigos, em sua maioria, são atletas. A maioria são atletas de Wushu. E quase todos do mesmo esporte que eu.
O Wushu faz parte da cultura chinesa, né? Você
Sim.
conheceu a cultura chinesa?
Desde 2013 eu já tenho um contato com a China, porque eu fiz um intercâmbio para uma província chamada Anhui, Hefei. E desde então eu tenho tido contato com a cultura chinesa, assim, um pouquinho mais próximo, e agora estou tendo novamente. Antes de vir para o BRICS, eu estive na Universidade de Pequim, onde eu fiz uma aclimatação de uma semana. Então, aos pouquinhos, eu estou conhecendo partes da China.
E antigamente, os atletas chineses são muito fortes, né?
Sim.
Então, eles quase conquistaram todos os títulos, e agora nos torneios internacionais já tem atletas estrangeiros que subiram ao pódio, né?
Sim, eu acho que o Wushu ele está se tornando algo para o mundo. Não é algo apenas aqui na China. Eu acho que o Wushu ele chegou ao ponto de atingir todos os países. Aos poucos, todos vamos ter talvez as mesmas possibilidades. Vai ser algo igual. Eu já sinto que é igual. Assim, tem diferença, mas aos poucos nós estamos tendo também as nossas oportunidades, as coisas também para os outros atletas de outros países.
E este progresso de outros países também também se deve aos intercâmbios, né?
Sim, o nosso país ele já vem tendo apoio do governo chinês há algum tempo já, e isso tem promovido grandes oportunidades para nós atletas, e aumentando o nosso conhecimento, melhorando a nossa técnica, a nossa vivência, entre outras coisas.
Então, Você, qual a sua expectativa com sua carreira de wushu?
Eu já estou com 25 anos, né? Espero competir mais uns...
Ainda jovem.
É. Infelizmente, o esporte, ele tem esse lado a respeito com a idade. Mas eu espero ainda competir pelo menos mais 4 ou 5 anos, se tudo der certo. E espero estar em competições como essas novamente. E espero fazer o melhor pelo meu país, sempre.
E desejamos que você tenha melhores resultados no futuro.
Obrigada.
Muito obrigada.
Eu agradeço.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jinjin.
大家好 eu sou Raimundo. Obrigado, Jinjin, por me ajudar a perguntar qual caminho em chinês. Foram muito úteis. Eu lembro de quase todos, mas ainda acho importante dar uma revisada.
Tudo bem, vamos começar então. 请问地铁站在哪里?
请问地铁站在哪里?Com licença, onde fica a estação de metrô? E é muito longe daqui em chinês é...
离这儿多远呢?
离这儿多远呢? E qual ônibus eu deveria pegar seria...
我应该坐什么车去?
我应该坐什么车去? Então, você deverá pegar o ônibus na rua da frente em chinês é...
您得去马路对面坐车。
您得去马路对面坐车。
Agora vamos ouvir o diálogo completo da lição passada.
请问地铁站在哪里？
一直往前走，在前边的路口往左拐。
离这儿多远呢？
不太远，大概走五分钟就到了。
我应该坐什么车去？
您得去马路对面坐车。
Oh, 我明白了，谢谢。
Esta foi a revisão. Vamos para o tema de hoje.
这车到东方小区吗？买一张票。到了，请你告诉我。在哪儿换车？
Ai, Jinjin, um dos meus melhores amigos mora no bairro Dongfang.Ele me convidou para ir na casa dele neste sábado. Eu agradeceria muito se você me ensinasse como dizer em chinês esse ônibus passa no bairro Dongfang.
这车到东方小区吗?
这车到东方小区吗?
这, esse.
这,
车, carro, ônibus.
车,
到, chegar.
到,
东方, leste.
东方
小区 bairro
小区
ma partícula
ma
这车到东方小区吗
这车到东方小区吗 esse ônibus passa no bairro Dongfang
这车到东方小区吗
到您上车吧
agora estou dentro do ônibusMuitos cidadãos daqui de Beijing passam cartões conhecidos como IC na catraca. Você consegue 60% de desconto na hora de pegar ônibus. Mas ainda não adquiri o meu. Então, preciso aprender como fala uma passagem, por favor, em chinês.
É fácil. Você diz, 买一张票.
买一张票.
买 comprar.
买
一 um.
一
张 unidade de medida para passagem.
张
票 passagem.
票
买一张票。
买一张票。Uma passagem, por favor.
买一张票。
两块钱。
Também preciso pedir pro cobrador me avisar quando chegar.
到了，请你告诉我。Por favor, me avise quando chegar.
到了，请你告诉我。
到 chegar.
到
了 aqui é usado após o verbo 到 para completar uma ação chegar.
了
请 por favor.
请
你 você.
你
告诉 avisar.
告诉
我 eu.
我
juntos 到了，请你告诉我。
到了，请你告诉我。Por favor, me avise quando chegar.
到了，请你告诉我。
好的。
Dessa vez me falaram para trocar de ônibus, pois esse não vai direto pro zoológico.
Então?
Então, por favor, me ensine como eu perguntaria em chinês onde eu troco de ônibus.
Você pode falar assim.在哪儿换车？
在哪儿换车？
在 estar
在
哪儿 onde
哪儿
换 trocar
换
车 ônibus
车
在哪儿换车？
在哪儿换车 ？Onde eu troco de ônibus？
这车不到动物园，您得换车。
在哪儿换车？
下一站。换101路。
Muito bem. Aprendi muito na lição de hoje. Tenho certeza de que tudo será muito útil para mim da próxima vez que eu pegar ônibus.
Legal que você entendeu tudo direitinho. Agora vamos praticar as frases mais uma vez. 这车到东方小区吗? Esse ônibus passa no bairro 东方。
这车到东方小区吗?
买一张票 Uma passagem, por favor.
买一张票
票 passagem.
票
到了请你告诉我 Por favor, me avise quando chegar.
到了请你告诉我
告诉我 avisar.
告诉我
在哪儿换车 Onde eu trogo de ônibus?
在哪儿换车
换车 trocar de ônibus.
换车
Agora vamos rever o diálogo completo de hoje.
这车到东方小区吗？
到，您上车吧。
买一张票。
两块钱。
到了，请你告诉我。
好的。这车不到动物园，您得换车。
在哪儿换车？
下一站，换101路。
Ótimo, o diálogo completo foi repassado. Espero que tenham entendido direitinho. Os chineses gostam de ajudar os outros e gastar tempo auxiliando o próximo é considerado uma ótima virtude. No trabalho, se algum colega estiver com problemas, os demais colegas se unirão para ajudá-lo. Quando os filhos de alguma família voltam da escola, mas seus pais ainda não estão em casa, eles podem fazer a lição de casa e comer na casa dos vizinhos.Nos países ocidentais, oferta de ajuda ou assistência ao próximo depende, muitas vezes, da aceitação ou não da pessoa a ser ajudada. Aqui está um exemplo. Um estudante chinês, nos Estados Unidos, viu seu professor, de idade já avançada, atravessando a rua descuidado. O estudante ofereceu ajuda. O professor, contudo, não gostou muito porque não se considerava tão velho a ponto de precisar de ajuda de outra pessoa.
Infelizmente, o programa de hoje chegou ao fim. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, uma passagem, por favor, em chinês.
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail kripor@kri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portugues.kri.cn. Esse foi sua anfitriã, Tintin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.975, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.